Não deixando sempre de dar um toque rápido, não é, Cris? De que alguns loteamentos chiques que estão no entorno do Lago Municipal de Cascavel, eles foram fruto de uma mudança muito estranha, já que a gente está falando na calada, na noite, das madrugadas, né, das pescarias clandestinas. É uma legislação que mudou, e não faz muito tempo, mudou, era proibido edificar qualquer coisa a 150 metros do Lago Municipal. Aí, de repente, assim, numa calada de noite, mudou a lei, né? Mudou a lei, não sei se rolou algum peixinho aí para algumas pessoas e tal, ou não, né?
Bota peixe nisso para rolar, hein, Jair Eduardo?
Mas aquele peixe azul, aquele da nota de 100, né?
Sim.
Como é que chama aquele peixe?
A garopa.
Garopa, então, de repente, se procurar bem ali no Lago de Cascavel, além das espécies já citadas, pode haver algumas garopas, né? Porque houve uma mudança muito estranha. Quando eu falo não muito tempo, alguns anos já, tá, pessoal? Não estou me referindo à atual administração de Cascavel. Não foi nesta administração, da atual administração de Cascavel, tá? Mas houve, sim, uma mudança muito estranha ali, que permitiu um novo condomínio que virou muita grana, muito, porque aquela é uma região valorizada. Então, Cris, eu acho que foi preciso lançar muitas garopas no Lago Municipal de Cascavel para viabilizar aquele condomínio luxuoso que saiu ali, vendeu muito bem, um metro quadrado caríssimo. Enfim, coisas que acontecem em Cascavel e que não é de hoje, né? É quase uma tradição já. Podemos mudar a pauta?
Só que ali, nesse caso ali dessas garopas, só que ali não deu para reproduzir essas garopas, né? Ficaram...
Ou reproduziu no bolso do pequeno grupo, né?
Exatamente.
Está no aquário de alguém aí, aí.
Mas a gente alguns, não pode falar muito, né? Vamos mudar de assunto, Jair Eduardo? Tem assunto para a gente falar, hein?
Como na ditadura militar do Brasil, tinha um personagem do Jô Soares que, quando alguém provocava um assunto que podia ser censurado, já entrava esse personagem do Jô, que me foge o nome agora, e dizia assim... Vamos falar de futebol?
Vamos falar de política, então, Jair Eduardo? Vamos falar de saúde. Essa semana, enfim, foi criado um comitê de saúde. Comitê de saúde aqui para tratar da questão da pandemia.
Cris, amigos e amigas ouvintes, se esse comitê de enfrentamento da saúde, que envolve os três poderes, e todas as forças políticas e econômicas do Brasil, tivesse acontecido um ano e dois meses atrás, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, seria hoje quase um herói nacional, né? Porque teria sido feito um enfrentamento adequado da pandemia. É uma medida que chega tardia, chega com um ano de atraso. E vamos pegar só o cronograma do que resultou nesse um ano. Tínhamos 46 mortes um ano atrás por Covid-19 no Brasil. Dali a 6 meses, tinha 100 mil. Dali a mais 5 meses, tinha 200 mil. E aí precisou só de mais 2 meses e meio para chegar a 300 mil mortos. Tá? Veja, se esse enfrentamento que ameaça ser feito agora, não há nenhuma garantia, pelos termos do acordo, é mais ou menos assim: empodera-se o ministro da Saúde, suspende o discurso negacionista, suspende o curandeirismo, né, e ataca-se frontalmente a pandemia com as armas da ciência. Esse é o acordo, pelo menos é o que diz o Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, que tomou essa iniciativa, o presidente do Senado também tem participação nisso. E no seu discurso, o Arthur Lira deu um recado muito duro. Quem entendeu o discurso dele, interpretou com facilidade que ele ameaçou com impeachment se não mudasse a posição do Palácio do Planalto com relação à pandemia. Ele falou com todas as letras, né? Só não usou a palavra inglesa, aí, o impeachment, né? Mas ele falou. Bom, enfim, Cris, esse assunto a gente pode explorar melhor depois, porque já que tocamos na palavra ciência, nós temos que ir para ela agora, né?
Pois é, verdade. Como é que estão essas alturas do campeonato, como é que está o prestígio da ciência, essas alturas, Jair Eduardo?
Então, primeiro, vamos voltar alguns aninhos no tempo, que eu gosto de contar algumas historinhas da Segunda Guerra Mundial, porque eu me aprofundei bastante nesse assunto. Era o ano de 1942. 1942... As forças nazistas só tinham obtido vitórias expressivas na Segunda Guerra. Mas aquele era o ano que marcava o início de uma virada pró-aliados. Nesse ano, o Hitler fez publicar um decreto que endurecia a convivência dos alemães puros, entre aspas, né, com os alemães judeus, de descendência judaica. Nesse período, nesse mesmo período que o decreto foi publicado, o Einstein, Albert Einstein, alemão judeu, estava palestrando nos Estados Unidos da América. Quando ele soube desse decreto, ele disse, eu não volto, né? E pediu, então, a cidadania norte-americana. Foi recebido de braços abertos, um grande cientista, imagina, quem não quer, né? Só que, dos 26 grandes cientistas alemães, físicos e químicos, 13 eram judeus. Esses 13 judeus migraram ou para o Reino Unido ou para os Estados Unidos da América. Desses 13, 10, Cris, foram laureados a posterior com o prêmio Nobel, ou da medicina, ou da física, ou da química. Veja a evasão de cérebros da Alemanha em razão dessa postura absolutamente, né, medonha dos nazistas. Quem perdeu? A ciência alemã. E por que perdeu? Porque em algum momento da guerra, a Alemanha poderia estar na frente dos Estados Unidos no desenvolvimento da arma que encerrou a guerra. Qual foi a arma que encerrou a guerra? A bomba atômica. Mas esses grandes cientistas não estavam mais na Alemanha. Não havia mais cérebros para tocar um projeto dessa envergadura. Era um projeto que envolveu 125 mil pessoas, 24 horas por dia, ao custo de 30 bilhões de dólares, chamado Projeto Manhattan. Foi desenvolvido nos Estados Unidos. Veja bem, e quem que eram os cérebros por trás do Projeto Manhattan? Eram alemães, judeus, que foram expurgados, digamos assim, da Alemanha nazista. Então, o que, que aconteceu, assim, resumindo essa prosa? Os generais e marechais alemães estavam prestando continência para um cabo velho. Até usando a expressão velho, né? Quem que é um cabo velho? Era o Hitler. O Hitler era um cabo velho, né? E quando generais, quando pessoas mais graduadas, especialistas, que conhecem mais, prestam continências para ignorantes, acontece isso, né? Se alguém acha que algo parecido aconteceu ou está acontecendo no Brasil, cada um faz sua leitura, não é? Mas é assim, a ciência mostrou que ela pode resolver até uma guerra. Né, e resolveu, né, assim, de uma forma trágica, custou centenas de milhares de vidas em Hiroshima e Nagasaki, a gente já falou sobre esse assunto aqui e tal, enfim, mas foi a bomba atômica que resolveu a guerra. Você imagina só então se Hitler tivesse tido uma outra postura com relação aos judeus e tivesse aproveitado toda essa massa crítica e toda essa capacitação científica dos alemães que estavam ali ao seu lado, ao ladinho dele, com as soluções, e tivesse chegado a bomba primeiro. Seria horrível para a humanidade, né? Seria muito ainda pior, porque o regime nazista é absolutamente indefensável. Então, toda e qualquer nação, o que fica de lição histórica nisso, né? Toda e qualquer nação que não preza pela ciência, que não preza pelo conhecimento, que não preserva o seu capital intelectual, está fadado ao fracasso. E no Brasil não será diferente. Então agora é o momento de ouvir a ciência e enfrentar com muita disposição, muita vontade e união nacional essa terrível pandemia.
Está dado o recado. Volta semana que vem?
Combinado, sim. Eu deixo um abraço, saudações e aquela recomendação de sempre, né, Cris? Se cuidem, né? Se cuidem para a gente poder estar juntos novamente no próximo sábado. Um abraço a todos, saúde e até mais.